Rafael, muito bom dia.
Bom dia.
Rafael, primeiramente queria perguntar para você como é que esse sistema de indicar parte do imposto de renda devido por parte dos contribuintes para os fundos para crianças e idosos tem crescido ano a ano?
Bom, na realidade, é um desdobramento da Lei 12.213, é uma lei de 2010, mas que na prática tem funcionado desde a arrecadação do ano exercício de 2019. Então, o crescimento tem sido já notório. Né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos apenas 427 fundos cadastrados na Receita Federal do Brasil, voltados à pauta da pessoa idosa em 2019, e esse número já mais do que triplicou. Né? Hoje nós temos mais de 1.500 fundos cadastrados, e aí nós temos aí o nosso Fundo Nacional da Pessoa Idosa, os fundos estaduais, e muitos municípios hoje já têm avançado e têm criado também seus fundos municipais. Isso tem sido uma grande e importante ferramenta para que recursos sejam direcionados ao público de pessoas 60 mais.
Maravilha. Então, como é que o contribuinte pode indicar a destinação de parte do imposto de renda devido para esses fundos?
No instante em que a pessoa física está fazendo a sua declaração de ajuste anual, né, a conhecida declaração do imposto de renda, essa pessoa ela tem a oportunidade de destinar até 6% daquele valor que já seria pago para o imposto de renda, como imposto de renda, destinar para um desses fundos. E aí, como bem dito, nós temos o Fundo Nacional, que é administrado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, mas nós temos fundos também em boa parte dos municípios brasileiros, e aquele recurso que você destina, ou seja, o que você iria pagar de imposto de renda, é destinado para algum projeto, né, instituído por alguma associação, instituição da sociedade civil organizada, para que possa fortalecer políticas públicas voltadas a esse segmento. Brasil afora, nós já temos aí inúmeros exemplos de ações que têm sido incentivadas por meio de recursos oriundos de fundos da pessoa idosa e que têm beneficiado milhões de brasileiros por todos os estados.
Então, vamos lá. Então, ali para março, né, deve começar aí o prazo para preenchimento da declaração do Imposto de Renda do ano base 2024. Então, é nessa ocasião que o contribuinte vai indicar a destinação de parte do dinheiro que ele tem ali para pagar como imposto para esses fundos. Então, esse é o momento. Então, já tem que começar já a pensar nesse assunto. É isso, Rafael?
Sem dúvida, com certeza. Inclusive o software, né, o dispositivo que recebe essas declarações de imposto de renda da Receita Federal, todos eles já são adaptados para que no momento em que você faz a sua declaração de imposto de renda, você possa direcionar. E um ponto importante também a se cogitar é porque, além da possibilidade da declaração da pessoa física, a pessoa jurídica também pode fazer a sua destinação. Aquelas pessoas jurídicas que são tributadas por lucro real têm a possibilidade de destinar até 1% do seu do valor que seria arrecadado a título de imposto de renda para um fundo específico voltado à defesa de direitos de pessoas idosas. É uma oportunidade muito, muito interessante que a legislação confere para que nós, enquanto contribuintes, possamos direcionar, né, parte do que a gente contribui para a realização desse tipo de projeto, a esse público que tanto precisa de cuidados e de políticas públicas eficientes.
Agora, uma dúvida aqui, porque na hora de preencher a declaração do imposto de renda, tem contribuinte que vai apurar lá na declaração que vai ter que pagar mais imposto para a Receita. Agora, tem contribuinte que na declaração vai ter uma restituição do imposto de renda, porque vai abater despesa lá de educação, despesa de saúde e tal. Mesmo quem tem restituição, ou seja, mesmo quem vai ter imposto a receber, a restituir, pode fazer essa doação ou só para quem vai ter imposto a pagar quando faz a declaração?
Muito boa a pergunta. Na realidade, sim. Aquela pessoa que tem também imposto a ser restituído, ou seja, que já recolheu para além do que realmente é devido, também tem a oportunidade de fazer essa destinação, né? Então, no momento em que é feita essa declaração, você tem a oportunidade de cadastrar o CNPJ. Todos os fundos possuem um CNPJ próprio e uma conta específica. Você faz essa destinação e aí a Receita Federal do Brasil procede com essa transferência. Então, é de fundamental importância que você possa conversar também com os casos. Você dispõe do seu contador profissional da contabilidade, que pode eventualmente facilitar essa operacionalização e parte daquele recurso que você destinaria ao imposto de renda ser direcionado a um público que muito precisa.
E onde é que eu posso encontrar a lista dos fundos, os CNPJs do fundo? O próprio programa da Receita tem cadastrado o CNPJ de cada fundo ou vou ter que ir em uma outra fonte, numa página na internet, para pegar o CNPJ desse fundo?
Não, no próprio dispositivo em que são colhidas as declarações da Receita Federal, já dispõe dos fundos que gozam da regularidade, ou seja, que estão regularmente inscritos na Receita e que estão aptos a, de fato, receberem o direcionamento desses recursos. Então, no momento da declaração, aí você tem a oportunidade de destinar para aquele fundo municipal, do seu município, de algum município que, de repente, você queira beneficiar, do Estado, ou até mesmo para o Fundo Nacional, administrado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.
Uma outra dúvida, Rafael, são muitas dúvidas aqui que a gente está tirando com Rafael Castelo Branco, que é presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, para falar exatamente sobre a destinação de parte do imposto de renda devido para os fundos estaduais, o Fundo Nacional, fundos municipais, que possam direcionar recursos para entidades que cuidam de idosos, de crianças. O dinheiro que o contribuinte indica não vai direto para a entidade, vai para um fundo, esse fundo faz a gerência dos recursos e, de acordo com as entidades vinculadas a ele, aí sim o dinheiro chega lá, é isso?
Exatamente. Na realidade, quando é feita a destinação, aquele recurso ele é automaticamente repassado ao fundo correspondente, ao fundo municipal, estadual ou ao fundo nacional. E esses fundos, eles são administrados, eles são geridos pelos conselhos, né? E aí é a importância de nós fomentarmos não só a criação de fundos, como também de conselhos municipais em todo o Brasil. Só para ter uma ideia, hoje nós temos mais de 1.500 fundos cadastrados entre fundos municipais, estaduais e o Fundo Nacional, e esses fundos só no ano de 2024, né, com base na declaração do ano anterior, do ano de 2023, arrecadaram mais de 145 milhões de reais que estão sendo distribuídos para projetos voltados à pessoa idosa. São projetos que trabalham com direitos de pessoas idosas, desde pessoas idosas acamadas, que necessitam de um olhar especial, a ações educacionais, de capacitação de pessoas idosas, além, é claro, da criação de equipamentos, todas essas ações voltadas ao cumprimento do que o Estatuto da Pessoa Idosa, né, que é a Lei 10.741 de 2003, o que ela traz como direito específico desse público.
Ou seja, o contribuinte que muitas vezes reclama que paga muito imposto e não sabe para onde o dinheiro dele vai, tem a oportunidade nesse sistema, nessa indicação, de escolher para onde vai o dinheiro do imposto que ele paga. Ou seja, ele não vai cair, esse dinheiro, na vala comum do Tesouro Nacional, mas vai para um fundo que ele indicar. É uma oportunidade do contribuinte participar e escolher para onde o seu dinheiro vai, não seria isso?
Com toda certeza, né? Então, é uma ferramenta de democracia na medida em que chama a sociedade civil, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, a construírem parte do orçamento, a direcionarem ações voltadas a esse público. Nós temos uma sociedade brasileira que tem envelhecido a cada ano e que necessita de apoio do exercício dessas políticas públicas. Só para termos uma ideia, hoje nós já temos quase 16% da população brasileira com 60 anos ou mais. Então é necessário que a gente possa ter um olhar não só enquanto Estado, mas sobretudo enquanto sociedade, né, enquanto família, para esse público. Então, a oportunidade que nós temos por meio do fundo é, sem dúvida, uma das melhores oportunidades de, no caso concreto, ou seja, você da sua casa poder apoiar políticas voltadas a esse segmento que tanto necessita.
Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para você.
Eu que agradeço, Adriano. Parabéns à Rádio Senado por trazer esse tipo de discussão e quer dizer que nós, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado.